deputados. Good afternoon, Mr. Ambassador Michael Sur. I welcome you to our parliament. É importante ouvi-lo. I don't know if you want to hear the translation. É de acordo com aquilo que ficou votado no seguimento do requerimento do Partido Socialista pedindo a audição do Sr. Embaixador do Reino da Dinamarca para nos apresentar a sua visão da alteração legislativa sobre a lei do asilo que foi recentemente realizada no Parlamento do Reino da Dinamarca, que temos hoje o Sr. Embaixador Michael Sur. Não é habitual a Assembleia da República fazer audições com senhores embaixadores de países creditados em Portugal. Mas faremos sempre estas audições, sempre que os senhores embaixadores tiverem disponibilidade e mostrarem essa disponibilidade de vir à nossa comissão trazer as suas percepções e os seus entendimentos e a maneira como estão a viver os assuntos europeus, quer no plano global da União Europeia, quer os dossiers mais polémicos e mais da ordem do dia, que têm impacto nas ordens internas dos seus países. Por isso é nesta perspectiva de que o Sr. Embaixador Michael Sur se disponibilizou a ser convidado e que essa disponibilidade foi acolhida pelo Grupo Parlamentar, que o temos connosco com muito gosto. Como foi feito o requerimento pelo Grupo Parlamentar do PS, darei ao Grupo Parlamentar do PS a palavra para apresentar esta intenção desta audição. Depois ficaria o Sr. Embaixador com o tempo necessário para apresentar a sua exposição sobre a questão que o trouxe hoje a nós. De seguida a essa exposição será feita uma ronda de perguntas por todos os senhores deputados de todos os grupos parlamentares aqui presentes, que queiram questionar o senhor embaixador, como é evidente, e o senhor embaixador terá a oportunidade de responder em bloco às perguntas que forem feitas pelos senhores deputados. Tem agora a palavra o seu deputado Vitalino Canas para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Embaixadora Michael Sur, gostaria de começar por sublinhar que está aqui a convite da Comissão dos Assuntos Europeus, convite que foi aceito por si. Poderia não estar aqui, poderia o convite ter sido dirigido e não ter sido aceito, poderia o senhor embaixador ter entendido que não seria oportuno ou que não havia razão para isso, ou que era desnecessário até, uma vez que a Assembleia da República já tomou posições em relação ao tema central que hoje aqui versaremos. Contudo, na verdade, o convite foi endereçado e foi prontamente aceite por parte do Sr. Embaixador de estar aqui connosco para conversar sobre este tema. E eu acho que o primeiro sublinhado que se deve aqui fazer é justamente a circunstância do convite ter sido aceito, porque me parece que isso veio confirmar aquilo que nós sabemos da Dinamarca, que se trata de um país de democracia avançada, um país referência no que diz respeito a valores que partilhamos, um país que esteve e está na linha da frente em muitos combates civilizacionais, um país, já agora, que tem um Parlamento que todos nós admiramos e conhecemos pela força e influência que exerce, portanto um país que tem todos estes pergaminhos e que eventos conjunturais podem eventualmente beliscar, mas não deixam de ser conjunturais e não põem em causa aquilo que é a imagem principal que temos da Dinamarca. Também quero aqui deixar claro, já que estou a apresentar o requerimento que fizemos, também quero aqui deixar claro que com este requerimento não tentamos tornar a Assembleia da República uma espécie de fiscal do Parlamento dinamarquês ou das instituições dinamarquesas. Isso seria ilegítimo, seria impróprio, até se me permite colocar dessa forma, até seria um pouco ridículo se o quiséssemos fazer. A Dinamarca é um Estado soberano, com o poder de tomar soberanamente as suas decisões, designadamente as suas decisões legislativas. Sabemos, aliás, que como Estado-membro da União Europeia, a Dinamarca não adere às políticas comuns de imigração e de asilo da União Europeia, embora seja parte do espaço Schengen e tenha um papel importante nestas áreas, designadamente, por vezes, indo além daquilo que está contido nas regras europeias dessas políticas comuns. O Sr. Embaixador terá aqui também a oportunidade, certamente, de apresentar tudo aquilo que a Dinamarca tem feito no que diz respeito às imigrações e no que diz respeito aos refugiados. Aquilo que motiva essencialmente este requerimento é não propriamente discutir especificamente a questão dinamarquesa, embora naturalmente ela seja aqui versada e tratada pelo Sr. Embaixador e pelos grupos parlamentares, mas queremos aproveitar este ensejo para mostrar toda a nossa preocupação e até condenação por uma tendência crescente que se está a verificar na Europa, que se está a verificar em vários Estados-membros, mas também Estados que não são membros da União Europeia, para adotar medidas avulsas, medidas casuísticas e isoladas, que tendem a tentar resolver os problemas na perspectiva individual de cada Estado europeu, Estado-membro ou Estado-não-membro, sendo que se trata de problemas que não são problemas do único Estado, que nos afetam a todos nós, e portanto deve haver aqui uma perspectiva e uma ação comum e não uma perspectiva desgarrada e uma ação individualizada de cada um dos Estados. Naturalmente que hoje já foram aqui referidas pela Sra. Presidente medidas legislativas tomadas na Dinamarca, mas sabemos que outros Estados na Europa têm medidas semelhantes ou de outra natureza, mas com o mesmo sentido. Este é, contudo, portanto, como eu dizia, um problema de todos nós, um problema que nós enfrentamos, é um problema que não criámos, mas que enfrentamos na Europa, o problema, sobretudo, dos refugiados. Portugal está particularmente à vontade para tratar deste problema, porque não estamos na fronteira do problema, não é nas nossas costas que os refugiados desembarcam, não é aqui que eles se dirigem em massa e, portanto, estamos relativamente longe desse problema. Mas o facto de estarmos relativamente longe desse problema não nos torna alheios a ele. E não procuramos esconder-nos, não procuramos colocar-nos aqui no nosso cantinho à espera que as coisas passem sem dizermos nada. E, portanto, aquilo que nós temos feito é expressado solidariedade com os Estados-membros da União Europeia que têm mais agudamente este problema e procurar ser parte da solução global para esse mesmo problema. Portugal já solicitou solidariedade de outros Estados em outras ocasiões, designadamente quando tivemos problemas graves de natureza económica ou financeira. Portugal está sempre disponível para, quando outros Estados solicitam a solidariedade dos seus parceiros europeus, para estar lá. Estivemos lá quando a França solicitou solidariedade ao abrigo do artigo 42, número 7 do Tratado da União Europeia, e estamos aqui também, agora que é necessário criar uma solução comum para o problema dos refugiados, uma solução comum europeia e, se for necessário, também soluções bilaterais. Ainda há pouco tempo, o Primeiro-Ministro português ofereceu à Alemanha a possibilidade de, adicionalmente à cota que nós nos comprometemos a receber no contexto do programa europeu, de receber mais refugiados, sobretudo refugiados sírios, para virem para Portugal, designadamente para o ensino superior. Portanto, com isto quer dizer que para nós a solidariedade não é uma palavra vã e entendemos mostrar, portanto, preocupação quando existem manifestações que entendemos que não vão nesse caminho. Sr. Embaixador, temos todo o interesse em dar-lhe esta oportunidade de esclarecer, de apresentar os fundamentos, as razões para as medidas que o Parlamento dinamarquês adotou recentemente, não propriamente para debater, para saber se está errado, se está certo, mas para, a propósito disto, podemos ter também um debate de sensibilização global para a necessidade de haver soluções menos isoladas e mais coletivas, e dar-lhe a oportunidade também para algo que tem procurado fazer, e creio que legitimamente e com eficácia, mostrando que a Dinamarca tem, de facto, uma política virada para a imigração e uma política virada para os refugiados, que é uma política, em muitos casos, que está no topo dos Estados-membros da União Europeia, ou mesmo dos Estados-membros das Nações Unidas. Portanto, aqui essa oportunidade e essa também é a razão do nosso requerimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Quero dar as boas-vindas aos senhores deputados da 2ª Comissão, da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que estão aqui presentes nesta audição conjunta. Passarei agora a palavra ao Sr. Embaixador Michael Suhr para a apresentação das suas razões. Sei que vem munido de PowerPoint, tem a palavra.
Obrigado muito. Excelentíssimo Senhor Presidente das Comissões e excelentíssimos senhores deputados, obrigado por essa oportunidade de exprimir a posição dinamarquesa nessa pergunta. Para mim é a primeira vez que eu posso falar diretamente com pessoas políticas, não é habitualmente o caso na Dinamarca, não é normalmente o ministro que fala, mas como o ministro não pode estar aqui, you have to excuse me and then do with me. Eu vou tentar de falar em português, mesmo se é uma língua um pouco difícil para mim, mas nós estamos diante de um problema com refugiados que requer soluções europeias. No entanto, as soluções a nível europeu não são suficientes. A Dinamarca faz a sua parte ao procurar soluções europeias comuns, mas até que fossem encontradas tivemos de agir e o governo dinamarquês assume por isso de forma muito séria a sua responsabilidade. Historicamente, nós temos sempre assumido a nossa responsabilidade na crise humanitária. A Dinamarca tem uma longa e orgulhosa tradição na ajuda aos refugiados. Ajudamos o povo judeu após o século XVII. Fomos um dos primeiros a dar-lhes cidadania e ajudámos-los a fugir dos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da Revolução de 1974, em Portugal, ajudamos também refugiados portugueses. Não somente refugiados políticos, mas também de setores militares. Hoje, a Dinamarca é um dos líderes mundiais em ajuda humanitária. Entre 2010 e 2015, a Dinamarca contribui com 1,5 mil milhões de euros para a assistência humanitária. Em setembro de 2015, contribui com mais 100 milhões de euros para iniciativas conjuntas europeias que visam a crise migratória. Em 2015, a Dinamarca foi na Europa e a per capita o terceiro país que mais contribui para a ajuda humanitária. Também em 2015, a Dinamarca foi o quarto país que mais contribui per capita para a Organização Mundial do Alto Comissariado para os Refugiados. A Dinamarca é um dos únicos 5 países do mundo a cumprir a meta estabelecida pela ONU, de acordo com a qual os países devem dedicar pelo menos 0,7% do PNB à ajuda ao desenvolvimento. Além disso, a Dinamarca é o maior dador para EU Regional Protection and Development Program, que é implementado no Líbano, Jordânia e Iraque. Ao mesmo tempo, a Dinamarca foi dos 10 Estados-membros da União Europeia que receberam o maior número de refugiados per capita em 2015. No total, 21.300. O que seria equivalente à União Europeia receber mais de 2 milhões de refugiados por ano. Nós estimamos receber 20% mais em 2016. Excelentíssima senhora presidente das comissões, excelentíssimos senhores deputados, esta situação não é sustentável para a coesão social na Dinamarca. Há limites para o número de refugiados que conseguimos receber com sucesso, mantendo a coesão e integração sociais e, ao mesmo tempo, garantir uma vida condigna para os requerentes de asilo. Por isso, a nova lei da Dinamarca aumenta para até 3 anos o tempo de espera para o reagrupamento familiar. Segundo os nossos juristas, esta medida está de acordo com as convenções internacionais. Gostaríamos de realçar que as autoridades dinamarquesas avaliarão individualmente cada caso. Isso irá assegurar a permissão de reagrupamento familiar quando as circunstâncias assim o dictaram. A Dinamarca é dos países mais igualitários e tem dos status sociais mais generosos. Provavelmente é dos fatores que torna a Dinamarca país tão atrativo para os refugiados. O status social dinamarquês, tal como nós, outros países nórdicos, providência, assistência social gratuita a seus cidadãos e também aos residentes estrangeiros. A assistência social inclui, por exemplo, serviços de saúde gratuitos, educação gratuita desde a escola básica à universidade e subsídio de desemprego. Nós garantimos que os estrangeiros que vêm para a Dinamarca enquanto requerentes de asilo e refugiados sejam bem tratados com dignidade e respeito, que tenham uma recepção justa e que receberão a assistência adequada durante a sua estadia. Aseguramos também que os requerentes de asilo que obtêm autorização de residência na Dinamarca receberam apoio para se integrar na nossa sociedade. Aos requerentes de asilo, que é oferecido programa de integração com a duração de 3 anos para apoiar a sua inserção social. O programa inclui, por exemplo, cursos de línguas dinamarquês, inglês e língua materna, cursos de formação para os ajudar a entrar no mercado de trabalho. E lhes oferecida habitação no município local e se receberão apoio, terão também acesso a, por exemplo, escola e educação em condições de igualdade com todos os outros habitantes da Dinamarca. Além disso, uma família com dois adultos e duas crianças que vive num centro de asilo ou casa municipal receberá 1.150 euros por mês para cobrir as necessidades diárias, senão receberão alimentos gratuitamente. Se receberão alojamento e lhe foram fornecidas todas as refeições, então o subsídio diário será naturalmente menor. Estamos convictos que na Dinamarca tratamos os requerentes de asilo e refugiados de forma digna e justa, também quando comparando com regimes de outros Estados-membros. Tornar-se numa das sociedades mais igualitárias do mundo não advém apenas da tributação progressiva ou da educação. E também uma questão de como se constrói o Estado social. O acesso a alguns dos nossos bens públicos depende dos rendimentos e riqueza. Para que dinamarquês possa receber do Estado assistência social, caso não tenha outros meios de subsistência, é necessário levar em conta a existência de rendimentos e bens. Caso o cidadão tenha mais de 1.300 euros, não poderá receber quaisquer apoios. Caso existam bens, mas ainda assim necessite de ajuda do Estado, terão de ser usados em primeiro lugar os bens próprios. Em alternativa, o Estado poderá apreender os bens existentes para poder ajudar a pessoa em necessidade. Isto é um princípio básico de igualdade do nosso Estado social. Temos por princípio ajudar aqueles que não podem cuidar de si mesmos, mas não aqueles que podem. A nova lei estatui que os requerentes de asilo que tragam consigo bens com valor superior a 1.300 euros por peça ou quantias de dinheiro superiores a 1.300 euros terão de contribuir para os serviços que lhes são prestados. Este valor de 1.300 euros aplica-se também aos dinamarqueses que solicitam prestações sociais. A maioria, 75% dos votos no Parlamento dinamarquês, que acredita que 1.300 euros é um limite justo. Com a nova lei, não existirá discriminação a este respeito. Outros países europeus têm regras semelhantes onde o limite é, por exemplo, 750 euros ou 350 euros. O que por si demonstra as diferentes abordagens existentes para esta questão. A criação de igualdade na Dinamarca e também parcialmente baseada neste princípio que, embora para alguns estrangeiros pareça muito rude, para nós é um conhecido princípio há muito tempo utilizado. As regras básicas que atualmente já estão em vigor serão basicamente as mesmas no futuro. Os requerentes de asilo devem, a partir de agora, informar as autoridades caso tragam consigo ativos que possam cobrir os custos do seu sustento. A lei dinamarquesa aplica aos requerentes de asilo as mesmas regras que se aplicam aos cidadãos dinamarqueses que têm dívida pública ou privada. A lei dinamarquesa deixa absolutamente claro que os bens com especial importância pessoal, ou seja, de valor sentimental, estão completamente isentos de penhora. Por outras palavras, é um equívoco lamentável pensar-se que as autoridades dinamarquesas confiscarão valores de importância pessoal aos estrangeiros que procurem asilo na Dinamarca. Não é este o caso. É também lamentável que estejamos a ser retratados como um país que trata os refugiados de forma diferente dos nossos cidadãos. Não tratamos. Não aplicar o mesmo princípio de ajudar aqueles que necessitam e fazer pagar aqueles que podem, isso sim seria discriminação. Excelentíssimo Senhora Presidente, excelentíssimo senhores deputados das comissões, em jeito de conclusão, desejo reiterar a situação atual com um grande número de refugiados e imigrantes nas nossas fronteiras coloca uma pressão significativa na Europa. Não existam soluções fáceis ou rápidas. É necessário que todos assumamos a nossa responsabilidade, tanto a nível europeu como a nível nacional. Até agora, não encontramos as soluções europeias adequadas e não podemos esperar mais porque a pressão sobre as nossas sociedades está a tornar-se demasiado elevada. Enquanto trabalhamos de forma séria para encontrar as soluções comuns, na qual a Dinamarca contribui mais do que a maioria, a Dinamarca tem também de agir enquanto país para manter a coesão social e integração e ser ainda capaz de tratar os refugiados que acolhe de forma digna. Esperamos que a nossa apresentação tenha realçado o compromisso firme do governo dinamarquês em contribuir para soluções comuns. Espero também que a nossa apresentação tenha lançado luz sobre as nossas novas iniciativas que fazem parte da nossa abordagem abrangente no que concerne aos refugiados e imigrantes. Excelentíssima Senhora Presidente, terei um maior prazer em responder a quaisquer perguntas que a Senhora Presidente e o Comitê possam ter e em ouvir os vossos pontos de vista. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Muito obrigada pela apresentação em português claro que nos fez. Temos agora a possibilidade de abrir perguntas que serão formuladas pelos vários grupos parlamentares aqui presentes. E o Sr. Embaixador fará de seguida às várias perguntas que forem formuladas as respostas também em conjunto. Se depois desta ronda de perguntas e respostas houver mais algum senhor deputado que queira formular mais alguma questão e se o senhor embaixador estiver disponível para isso, abriremos uma nova ronda. Tem agora a palavra o grupo, o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Embaixador, em nome do PSD e do grupo parlamentar do PSD, vou tentar falar devagar, porque estou a ver que não está a ter a interpretação própria, registro o seu esforço para falar em português no nosso Parlamento. Gostava de salientar, em primeiro lugar, o facto de se ter disponibilizado para vir a esta Assembleia. Percebi também que o fez mesmo antes de ser chamado por nós, e isso é muito importante, sobretudo para esclarecer eventuais equívocos que existam sobre os temas das migrações e sobre a política dinamarquesa relativamente ao problema que a todos nos preocupa e que a Europa preocupa. Nós todos sabemos que a Dinamarca é um antigo Estado-membro da União, que participa em algumas cooperações reforçadas, mas que optou por não aderir à moeda única e tem um claro opt-out genérico em matéria de assuntos JAI, de justiça e assuntos internos. É, no entanto, um país que integra e que decidiu participar desde o início, penso eu, no espaço Schengen. A Dinamarca, tal como os restantes Estados-membros, na nossa opinião, deveria estar mais focada em contribuir para a adoção de soluções europeias conjuntas do que tentar por si resolver o seu próprio problema. Medidas nacionais, na nossa opinião, não resolvem esta crise e afetam ainda mais os espaços Schengen, tão em causa tem sido colocado nos últimos tempos. Para nós é evidente que a Europa precisa de mais eficácia, como percebemos pela audição que tivemos aqui nesta Comissão com a Sra. Ministra da Administração Interna, mas precisa sobretudo de mais solidariedade. Estas medidas tomadas pela Dinamarca, à semelhança de outras tomadas por outros países que não se disponibilizaram a estar aqui connosco para esclarecer estes problemas, mas estas medidas dão ideia que têm como objetivo dissuadir os refugiados de procurar asilo na Dinamarca. Ou seja, parece tratar-se de empurrar para os vizinhos aqueles que fogem da guerra e da violência. A Europa comum, na nossa opinião, não se constrói assim, muito menos a Europa da solidariedade. No entanto, todos reconhecemos o passado da Dinamarca na luta contra a discriminação, na defesa dos direitos do homem, das liberdades, na ajuda humanitária por todo o mundo. Só quem não conhece o trabalho, quem não esteve já nesses terrenos, é que não se apercebe que a bandeira da Dinamarca está em todas as zonas de crise humanitária no mundo, como um dos grandes contribuidores para combater as crises humanitárias e para o desenvolvimento de países mais atrasados. É por isso que nos surpreende estas últimas medidas que tivemos conhecimento cá em Portugal. Sabemos também que o tema dos refugiados e das migrações foi um tema central da última campanha eleitoral na Dinamarca. Percebemos pela sua intervenção, se o bem percebi, que a Dinamarca foi um bocadinho vítima do seu sucesso, vítima da qualidade de vida do país e dos serviços públicos, que são um grande atrativo para qualquer migrante por esse mundo fora ou que procura asilo. Mas eu pergunto-lhe sinceramente, a Dinamarca está num governo de coligação. Tendo em conta as eleições e o processo eleitoral, depende de vários partidos mais radicais. Esta é uma decisão para acalmar os movimentos mais xenófobos ou mais radicais que apoiam o governo? É apenas uma concessão a esses partidos? Esta é uma forma também de combater os movimentos xenófobos e populistas que existem, não só na Dinamarca, como nos outros países. O Sr. Embaixador disse-nos com toda a frontalidade que nós respeitamos e elogiamos, que no fundo quer aplicar as mesmas regras que são aplicadas aos cidadãos dinamarqueses, aos refugiados, que nos parece de todo equilibrado. A pergunta é, e o confisco de bens, que é aquela questão que nos coloca mais dúvidas? É porque os bens de um refugiado, de um migrante, não devem ser muitos. E esta medida nós não a percebemos. E eu gostava que tentasse voltar a explicar se é verdade, se trata apenas de uma questão de interpretação. Nós tivemos aqui a Sra. Ministra da Administração Interna que disse que não conhecia as regras que a Dinamarca aplicou porque não percebe dinamarquês. Nós temos um embaixador português da Dinamarca que, com certeza, terá relatado para Portugal aquilo e traduzido bem aquilo que são as novas regras. Mas, Sr. Embaixador, é por haver esta tradição na Dinamarca que nós respeitamos, que é um país onde os valores europeus têm estado sempre em cima da mesa e que, sobretudo, faz parte do pilar de melhor que temos para oferecer na Europa, é por isso que nos surpreende bastante estas notícias que eram a público, estas novas regras. Nós bem sabemos que não é esta a tradição, que as regras que nos preocupam não são apenas na Dinamarca. Nós também sabemos a pressão que a Dinamarca está a sofrer com a chegada de migrantes de todos os lados e, portanto, eu pedia-lhe mais uma vez que nos tentasse explicar se este confisco de bens é mesmo assim como é noticiado ou se, de facto, é apenas uma má interpretação nossa. E por agora me ficava. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tenho agora inscrita a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, agradecer, antes de mais, a vinda do embaixador de Dinamarca a esta casa. De facto, achamos que é um bom sinal para também podermos ter este debate, que já temos tido várias audições sobre este tema e, portanto, é da maior importância e neste momento e no contexto em que a Europa se encontra tem uma importância mais relevante do que alguma vez teve. E, portanto, importa começar, se calhar, um bocadinho pelo contexto vivido com esta crise de refugiados. Em primeiro lugar, porque afeta, apesar de afetar a Europa como um todo, é certo que alguns países são hoje mais afetados do que outros e em dimensões diferentes, e isso é óbvio neste momento. E, portanto, temos assistido nos últimos tempos à prova dos nove sobre a unidade política na União Europeia, e esta crise dos refugiados veio, de facto, pôr a nu muitas das divisões que se calhar sempre existiram, mas que agora estão a ser mais acirradas e, portanto, abre-nos aqui uma porta para um debate mais profundo sobre a própria União Europeia. Infelizmente, teve que ser com uma crise humanitária, mas está a acontecer. E, portanto, outro facto é que existe uma falta de medidas que estejam a ter um resultado efetivo, ou seja, existem programas, existem planos, existem medidas pensadas, a sua efetividade é que está, de certo modo, a falhar em muitos aspectos, em especial, parece-nos a nós, na primeira linha de acolhimento aos refugiados. E por causa deste contexto temos assistido, por parte de vários países, a medidas mais nacionais, não tanto europeias, porque sentem a necessidade de tomar nas suas próprias mãos, no seu próprio país, alguma medida que ajude a resolver os problemas com os quais, indubitavelmente e sem qualquer dúvida, que todos estes países, especialmente aqueles que têm tido um fluxo de refugiados maior do que outros, a nível nacional têm com certeza os seus problemas e as suas situações que terão que resolver de outra forma, não só e não apenas europeia, isso também nos parece bastante claro. No entanto, estas medidas nacionais, por parte de alguns países, têm vindo a roçar laivos discriminatórios graves, e não estamos a falar apenas de um país, falamos em vários países, nomeadamente no leste, Eslováquia, Hungria, vários países têm tomado aos poucos algumas medidas que merecem condenação. Neste caso específico, e já foi indicado, de facto o Parlamento Nacional aqui na Assembleia da República foi aprovado por todos os grupos parlamentares um voto de condenação quando foi conhecido, quando veio a público estas novas medidas da Lei do Asilo por parte do Reino da Dinamarca, em que expressámos de facto o nosso choque, a nossa surpresa e a nossa condenação para com estas medidas, porque de facto, considerando até a história do próprio Reino da Dinamarca, que já foi aqui indicado, o próprio Sr. Embaixador já nos deu indicação e mostrou-nos, de facto, são factos, os números e a contribuição que a própria Dinamarca tem para a ajuda humanitária e, portanto, ainda mais chocou, provavelmente por isso ainda mais chocou esta decisão da Lei do Asilo. E também não nos parece que seja por acaso que esta proposta vem, de facto, por parte do Partido do Povo Dinamarquês, uma formação anti-imigração aliada do governo de Larias Rasmussen e que foi aprovada na Dinamarca por maioria. E, portanto, lamentamos, mas não consideramos, de facto, possível dizer que estas medidas não são discriminatórias, porque, de facto, são. Porque os refugiados não podem ser efetivamente vistos como se fossem nacionais, porque a sua situação é radicalmente diferente. Tal como os bens que eles possuem naquele momento não podem ser comparáveis àqueles que um dinamarquês ou um português, caso essa lei fosse discutida aqui em Portugal, é indiferente o país que estamos a falar, não podem ser considerados iguais porque as pessoas estão numa situação radicalmente diferente, são refugiados, portanto estão a fugir da guerra, estão a fugir da morte na maior parte das vezes e portanto aqueles bens serão os únicos provavelmente que estas pessoas têm e daí de facto a condenação veemente que pelo menos por parte do Bloco de Esquerda fazemos relativamente a esta medida e portanto não só estas mas todas as medidas que têm vindo a público por parte de outros países, não só na Dinamarca mas também na Alemanha e na Suécia, que têm tido alguns laivos também de discriminação e, portanto, achamos que, e independentemente de haver muitos países com muita pressão ao nível do fluxo migratório que têm, muitos países com um nível de pressão muito grande nem assim recorrem a este tipo de medidas e, portanto, tentar o que nós gostaríamos de tentar perceber é, de facto, porquê este tipo de medida? Porque existem outras medidas, com certeza, que poderiam ser tomadas para tentar, de facto, resolver a nível nacional alguns problemas que terão, com toda a certeza, não duvidamos desse facto. Agora, há países como a Grécia ou como a Itália que têm uma pressão enorme sobre si neste momento e que nem assim têm tomado medidas deste caráter e muitas vezes têm sido atacadas por outros países da União Europeia. E, portanto, há que contrabalançar aqui o problema e a solução e, portanto, é tentar, o nosso objetivo, de facto, é tentar perceber de onde é que vem, qual é que é a raiz e a explicação, se de facto não havia qualquer outra opção para ter que chegar a um ponto de tal discriminação que nós achamos que é. De qualquer forma, agradecer imenso a sua presença para também nos ajudar a perceber melhor este problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra o CDS-PP, o seu deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Embaixador, antes de mais, como é óbvio, começar por agradecer a sua presença aqui. Eu, como deputado Duarte Marques, também vou tentar falar de forma mais devagar, ainda que no meu caso seja pessoalmente mais difícil, mas queria-lhe agradecer muito, como é óbvio, a sua presença aqui, um conjunto de indicações, de explicações que nos deu, e eu queria começar por lhe dizer que a Dinamarca é um país amigo de Portugal. Nós temos uma longa tradição de cooperação, é um parceiro fundamental na União Europeia e é um país que tem uma forte tradição democrática. É um país que, do ponto de vista... Não, não faz mal, senhor Embaixador. É um país que foi... ainda muito recentemente, um exemplo na defesa da liberdade de expressão, na defesa das liberdades individuais e, nesse sentido, é um país que nós consideramos como um país amigo de Portugal. É um país, e o Sr. Embaixador disse-o bem, que tem até uma longa tradição de acolhimento de refugiados e citava há pouco e bem o caso da Segunda Guerra Mundial e esse facto também fortaleceu a amizade que nós temos com a própria Dinamarca e eu lembro que Portugal também fez, nessa altura, um esforço muito importante no acolhimento de pessoas que estavam a fugir de uma situação de guerra e hoje, passado muitos anos, o que temos também na Europa é o acolhimento de pessoas que estão a fugir de uma situação de guerra em que estão em causa os seus valores, em que estão em causa até a sua própria vida humana. E é exatamente por isso que, nesse sentido, nós ficamos tão surpreendidos, e desculpe-me até a expressão, mas chocados até com algumas das medidas que recentemente a Dinamarca tomou. Nós sabemos que o Reino da Dinamarca, não questionamos isso, faz parte de uma política soberana dinamarquesa, não participa na política comum de imigração e de asilo, isso é uma decisão soberana da Dinamarca, não o pomos em causa, mas a verdade é que a Dinamarca participa quer no espaço Schengen, quer, acima de tudo, é uma subscritora, nem podia deixar de ser, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e isso é fundamental porque subscreve aquela que é a carta essencial dos valores europeus que todos nós comungamos, que todos nós partilhamos. E eu dizia-lhe há pouco, Sr. Embaixador, que a Dinamarca é um país amigo, mas sendo um país amigo, nós aos nossos amigos também temos de dizer efetivamente aquilo que muitas vezes consideramos que é a verdade. E nesse sentido, apreender, confiscar bens a um refugiado que Provavelmente a última coisa que tem é uma situação que não pode deixar de ser classificada como uma situação chocante. Ser amigo é dizer-lhe também que os valores essenciais sobre os quais nós construímos a União Europeia, que são valores de solidariedade, que são valores de dignidade da pessoa humana, que são valores de não discriminação de pessoas, não podem ser efetivamente postos em causa. Eu registro de uma forma muito positiva um conjunto de que a Dinamarca tomou para acolher imigrantes, para acolher efetivamente refugiados. Acho que são medidas muito importantes, são medidas que nós queremos também destacar, porque eu acho que são fundamentais. Mas uma medida como estas, que é a chamada medida da Lei das Joias de confisco de bens, é algo que, permita-me que lhe diga, não está só na dimensão da política interna dinamarquesa. É algo que põe em causa valores que são valores essenciais do ponto de vista da União Europeia e, nesse sentido, é também, do ponto de vista europeu, algo que nos deve preocupar. Eu sei que a Dinamarca não participa, e isso é legítimo, como há pouco lhe dizia, numa política comum de asilo e de imigração, mas certamente que há muitas medidas que nós podemos tomar num conjunto de outros fóruns e de outras plataformas para exatamente poder também perceber a dificuldade que hoje é para muitos Estados ter uma grande vaga, ter neste momento uma grande onda de refugiados nas suas fronteiras, no seu espaço interno. Certamente que aprofundar a política europeia também passa por isso. Certamente que aprofundar a política europeia também passa por um espaço de cooperação e certamente que Portugal não dirá que não a medidas exatamente que vão para reforçar esse mesmo espaço. Mas não podemos, como é óbvio, deixar de demonstrar a nossa preocupação, deixar de demonstrar até o nosso repúdio a uma medida como estas, e eu queria dizer-lhe isto com toda a frontalidade e com toda a amizade, porque a amizade também é feita por nós podermos dizer a verdade aos nossos amigos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mota Soares. Não registo mais nenhum pedido de palavra de Sr. Deputado Vitalino Canas. Estava à espera. Muito bem.
Senhora Presidente, Senhor Embaixador, sem prejuízo de outras questões que outros deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista irão colocar, vou procurar, portanto, ser breve. Esta é uma questão que suscitou debate no âmbito do Partido Socialista, por vários motivos. Um deles, aliás, foi ainda agora aflorado pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, porque, na verdade, nós entendemos, e por isso nos juntámos e votámos favoravelmente o voto que foi apresentado há alguns dias e que foi votado na Assembleia, no Plenário, nós entendemos que aqui não está em causa apenas a imagem da Dinamarca, está em causa a imagem que a Europa dá de si mesma para o exterior. Quando na Síria, quando na Jordânia, quando na Arábia Saudita, quando noutros países se conhece aquilo que está a ocorrer na Dinamarca ou noutro país, a Dinamarca não é vista como um país isolado, é vista como um Estado-membro da União Europeia. E, portanto, está aqui também em causa a imagem da União Europeia, isto é, a imagem de todos nós. Mas eu queria também fazer aqui, pegando nos esclarecimentos que foram aqui prestados pelo Sr. Embaixador, queria pedir-lhe que precisasse dois ou três aspectos. Começando, desde logo, por enaltecer e reconhecer aquilo que nos disse em relação ao esforço que a Dinamarca tem feito no âmbito da política dos refugiados e das políticas de imigração. Mas queria-lhe pedir que precisasse dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, referiu aqui que em relação à medida, que é uma medida que eu diria dura, drástica, mas enfim, podemos debatê-la, em relação à medida de estender para 3 anos o prazo depois do qual pode ser pedido o reagrupamento familiar, disse o Sr. Embaixador que os juristas consultados tinham entendido, foram da opinião, de que essa medida não contrariava as convenções internacionais a que a Dinamarca, tal como Portugal, se obrigou. Enfim, estão aqui vários juristas, todos nós poderíamos certamente debater esse aspecto, mas creio que não é este o momento nem o local. Não referiu, não fez idêntica referência em relação à outra medida que está também na lei, que é a tal medida do confisco, ou penhora, como referiu, e já irei lá também a essa expressão, porque me deixou aqui com algumas dúvidas. Em relação à medida do confisco, não referiu nenhum parecer jurídico que a Dinamarca, que as instituições dinamarquesas, o Parlamento, o Governo, tenham feito, nenhum estudo jurídico tenham feito, para aferir da respectiva compatibilidade com as convenções internacionais. Em relação a essas convenções internacionais, devo dizer que, e voltando também agora, englobando naquilo que vou dizer, também a medida dos 3 anos, devo dizer que em relação às convenções internacionais, a minha opinião é que tenho algumas dúvidas que se possa considerar que medidas, que são medidas que visam dissuadir os requerentes de asilo, os refugiados, os requerentes de proteção internacional de ir para um determinado país, que essas medidas possam ser compatíveis com as convenções internacionais. Porque se todos os Estados fizessem isso, as convenções internacionais ficavam letra morta. Se a Dinamarca o fizesse, se a Suécia o fizesse, Portugal o fizesse, se a Espanha a seguir o fizesse, Itália, Grécia, se todos nós o fizéssemos, os refugiados deixavam pura e simplesmente de ter acesso à proteção internacional, sobretudo daqueles Estados como os nossos, que têm uma obrigação moral maior de conceder essa proteção internacional. Se houvesse medidas dissuasórias em todos os Estados como estas, a proteção internacional, o asilo, seria pura e simplesmente letra morta, e aquilo que é direito internacional jus cogens, que não é de agora, não é de há 10 anos, não é de há 20 anos, é um direito internacional consolidado, o direito da proteção internacional, o direito humanitário, o direito ao asilo, direito que está, aliás, previsto em algumas constituições, designadamente a Constituição Portuguesa, esse direito seria completamente letra morta. Pedia-lhe que se pronunciasse sobre essas questões que me parecem centrais aqui também na avaliação das medidas que foram tomadas pela Dinamarca e de outras que existem noutros Estados. Alguns deles que não são Estados-membros. Depois, segunda precisão que lhe queria pedir. O Sr. Embaixador referiu aqui que aquilo que se pretende é simplesmente colocar os requerentes de asilo numa posição idêntica, igualitária, em relação aos nacionais dinamarqueses. Não sei como poderá ser isso, a não ser que eu tenha entendido mal aquilo que está na lei, da lei dinamarquesa. O Sr. Embaixador aqui referiu que os bens são penhorados. Isso poderia querer dizer que, primeiro, digamos, há um pedido de um pagamento dirigido aos refugiados, que eles não fazem o pagamento e depois então o Estado vai atrás dos bens e penhora esses bens para que esse pagamento seja feito. Mas não creio que seja isso que está na lei. O que está é que antes mesmo de os refugiados terem acesso ao Estado Social dinamarquês, digamos assim, de forma genérica, antes mesmo de terem acesso ao Estado Social dinamarquês, são-lhe retirados os bens. Portanto, aí do ponto de vista técnico-jurídico não há uma penhora, há um confisco inicial que depois pode ou não ser utilizado para eventuais despesas que os refugiados viessem assumir mais tarde. Pedia-lhe que precisasse também estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Não vejo agora nenhuma outra inscrição, por isso, Sr. Embaixador, tem a palavra para responder a cada uma das questões postas pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Thank you very much for these questions. I'll try to see if I can answer as well as possible. It's always easier for a bureaucrat to sit next to a minister and whisper what the minister should say than being the one on the spot. But I'll do my best. Starting backwards from the Honourable Deputy Vitalino Canas, on the question of the legal opinion on confiscation, yet that is assessment was made as well, and the independent institution of the Danish Human Rights Institute was asked as well, that there was, according to them, no contradiction to the convention. Now, obviously, Denmark has been at the forefront for, as I said, many years in many fields when it comes to these questions. And we were equally so during the Danish EU presidency in 2012 when the big discussion took place on Hungary. It was due to a Danish initiative at the presidency that the elaboration of a mechanism in the European Union took place to go beyond Article 7 in the European Treaty, to have a mechanism which was finally agreed upon in 2014, which could deal with these kind of questions. It is not alien to us to be confronted with questions of the legal and the compliance to the international conventions. Yes, it was studied according to our lawyers, and we don't find it in contradiction. Now, as for the second question you had, your honorable member, about seizure. Well, seizure of assets are not for those who are poor and asylum seeking. First of all, we have to distinguish between two different groups here. We're talking about asylum seekers, those who come in and ask for asylum, not those who have obtained the status as refugees. There's a process when you seek asylum. If you get it, you become a refugee. It's in that period we're talking about, the initial period. If an asylum seeker is judged, if you have an impression as a policeman at the border that they will hold values above the amount of money I mentioned, they can be seized. But for a policeman to seize values, he or she will need a verdict from a court. The policeman has 24 hours to get such a verdict. If there is expectation of values, it can be seized, but then the police will have to get the approval of maintaining the seizure within 24 hours. If the asylum seeker thinks otherwise, there is an appeal possibility of High Court. So it's not just something you can do easily. And there is a legal procedure, there is an uncertainty, an assurance for the person in question. I hope that answered some of the question. When it could take place, as you asked. May I continue with some of the other questions, which is, this law, is it really necessary, or why was it imposed, as the Honourable Member Isabel Peters from Blokskerda was asking? Yes, it was found necessary, not as a law based on expectations of how it could adjust behaviour, but as a law of principle, that part of the confiscation part was made part of the asylum package. There are the elements in the law package. Now, I hope, and that is with whether we are becoming whether it's a law based on extreme tendencies, as was also asked by, I think it was the Honourable Member Duarte Marques from PSD, you asking whether that reflects, I'm sure most of the Honourable Members have seen the television movie Borgen, and I understand it has been an inspiration. Now, our government is a minority government and we have had minority governments for 41 years. The government is a liberal government. The law was passed by the votes of the equivalent party as yours, your Honourable Member, and the votes of the socialists or our social democrats. Excuse our different use of the terms. Now, it was a broad majority, as I mentioned, 75%. I think it's fair to say that that's not an expression of an extreme or radical tendencies in our society. That's an expression of a majority, a vast majority, responding to a severe problem, which is a real problem in our society. And yes, coming to some of the other questions about why not just as you, your Honourable Member, were mentioning, do European solutions. It would be fair to say that the Danish government has been struggling hard to help to find European solutions. The Danish government has paid a lot of money to find solutions for people on the ground. We've done a lot at the European level to try to help also with the solution vis-a-vis Turkey. If you remember, 3 billion euros had to be found for a solution to be obtained. Denmark was eager to participate in that solution. We've been eager to participate in other solutions with regards to the external frontier of Europe. We contribute to Frontex. We contribute all the way around. Yes, we have taken temporary measures. Our borders were closed. Sweden closed the border to Denmark temporarily. We decided to do so equally, but within the perimeter of Schengen and with the consultation of the European Commission, there has been no contradiction of the Schengen acquis in that regard. And next week, when the issue is on the agenda, you will find probably also Denmark at the forefront of helping to try to find common solutions. But that doesn't avoid the other part of the coin. When there's a real problem in a country like Denmark, the Danish government obviously have to act. And that is what the asylum package is about. Now, if I may turn to some other questions, the question about whether we are not abandoning our track record, as I think it was Pedro Mota Soares, Senor, who was asking that question. We don't believe so. This is a continuation of a track. This is prudency. And at the same time, abiding to the international conventions. We don't find this in contradiction, as I said, with any of the conventions. Some might question it. It was studied, for example, I think it is Article 8, whether the 3 years rule for giving family reunification is in contradiction. By our lawyers and by the independent lawyers of the Danish Institute of Human Rights, who is known to be very independent from the government, it is not seen as in contradiction. Obviously, if the Honourable Member have a different legal opinion, you're most welcome to transmit it and I'll convey it to our lawyers to be studied the legal opinion. Now, when it comes to the question about, I think there was a question more which I should answer, which is about the... Sorry? Where was I think I missed one question, but... don't hesitate if you think that I should answer more questions to give it a second shot.
Thank you, Mrs. Ambassador. Temos concluída a primeira ronda, como ficou anunciado no início desta reunião, se houver alguma pergunta suplementar ao Sr. Embaixador, o Sr. Embaixador, como acabou de manifestar, tem disponibilidade para isso. Tenho O Sr. Deputado Paulo Marques, do Partido Socialista, queria formular uma questão ao Sr. Embaixador. Deputado Paulo Marques, Partido Socialista, tem a palavra.
Mais do que uma pergunta, eram algumas reflexões e depois também algumas perguntas. Enfim, queria agradecer uma vez mais também a presença do Sr. Embaixador aqui na nossa comissão. Enfim, e na primeira intervenção que fez, enfim, registrou um conjunto de credenciais que o país tem, que a Dinamarca tem, no apoio a diversas causas humanitárias e, portanto, confesso que foi com algum espanto, e isto, enfim, também já foi referido, que foi com algum espanto que tivemos conhecimento das medidas que o país tomou. Obviamente que o problema da crise dos refugiados não deve ter uma resposta nacional, enfim, tem de ter uma resposta, obrigatoriamente, uma resposta de natureza europeia e para essa resposta poder ser capaz e cabal, enfim, se todos os países são chamados a dar o seu contributo. E, portanto, não me parece que seja razoável que cada um dos países por si só tome as suas medidas, porque então o que é que, enfim, o que ficará daquela Europa, enfim, mais solidária, enfim, que todos proclamamos e que todos os tratados europeus tentam aprofundar? Sinceramente, acho que seria preferível investir no aprofundamento desse processo de construção mais social ao invés de que, enfim, de irmos tomando cada um por si os países medidas avulsos. Depois de ouvir esta sua explicação sobre estas questões relacionadas com a penhora e com o arresto dos bens dos refugiados e da explicação de como podem ser arrestados os bens, enfim, queria só recordar-lhe, deve ter conhecimento disso, que há uma imprensa internacional que já se refere a essa situação e a compara, enfim, às medidas de saque tomadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, se vir o que se diz na imprensa nacional sobre essas medidas. E, portanto, depois de termos países a levantar muros, temos agora países que penhoram ou arrestam bens de refugiados, apesar do valor, parece-me que não augura nada de bom para os próximos anos nos países da Europa. Por fim, queria deixar-lhe uma pergunta para saber se estas medidas são medidas de caráter temporário ou são medidas de caráter definitivo, isto é, se visam exclusivamente dar resposta a esta crise de refugiados ou se, como esperemos todos que esta crise se resolva, se vão permanecer também para as situações tradicionais de pedidos de imigração. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, também para uma pergunta suplementar.
Sr. Embaixador, eu bem sei que é o único embaixador que veio cá dos países que tomaram medidas, digamos, polémicas ou contraditórias relativamente à política de europeia e aquilo que tem sido a gestão da crise dos refugiados, mas é o embaixador que temos cá e vou ter que voltar a colocar aqui uma questão que parece relevante. Nós ficámos com a clara sensação, pelo menos eu fiquei, que a Dinamarca se cansou de esperar e depois da sua explicação mais final, tenho a certeza, ou seja, a Dinamarca apresenta-se como um país que procurou combater o problema na origem, através da ajuda humanitária, que me parece a maneira correta. A Europa tomou medidas que não funcionaram, ou seja, a capacidade que a Europa tem tido de recolocação de refugiados é completamente deficitária, é bastante reduzida, é inexistente. Repare que Portugal nem 30 refugiados penso que ainda recebeu, daí tinha disponibilizado espaço para muito mais. Portanto, ficamos com a sensação que o Sr. Embaixador nos disse que a Dinamarca cansou-se de esperar e foi resolver um problema que tinha à porta. É curioso que agora, existindo tantos países, que infelizmente são cada vez mais, que estão a tomar medidas semelhantes ou na sequência, ou na mesma linha daquelas que a Dinamarca já tomou, e não tendo havido no passado, e eu por acaso não sei se a Dinamarca é um desses países, e por isso que lhe coloco a pergunta, no Conselho Europeu tem existido um debate muito aprofundado, há vários anos, sobre a aplicação, a construção de uma política comum de imigração. Os países do Sul sempre tentaram que isto acontecesse. Aliás, várias dessas medidas chegaram a ter efeito, como o caso do Frontex, etc. Mas nunca se conseguiu chegar a uma política comum de imigração. E muitas vezes os países do Norte foram acusados de serem aqueles que o impediam. É curioso que agora, haver tanta gente preocupada com o mesmo assunto, não conseguimos chegar a essa medida ou a esse acordo. Eu perguntava ao Sr. Embaixador, nunca houve um espaço tão grande político para se conseguir defender, de facto, uma política de imigração europeia, uma polícia europeia a funcionar a sério, finalmente. Nunca houve tantas condições para isso, como há agora. E é por isso que eu lhe pergunto qual é a posição da Dinamarca neste contexto, qual é a sua posição atual, e porque é que acha que nunca conseguimos chegar a esta conclusão que teria evitado, talvez, este problema. E se calhar pedia-lhe também um contributo, tendo a Dinamarca um passado que nós reconhecemos tão destacado na ajuda internacional e nas políticas de cooperação e desenvolvimento, o que é que falhou? Porque a Europa, apesar de muitos se esquecerem, é o maior contribuinte para a ajuda humanitária. É de longe o maior contribuinte no globo para a ajuda humanitária. E parte da ajuda humanitária e da ajuda ao desenvolvimento servia também para impedir este tipo de necessidade ou para ajudar a criar condições nos países de origem destas pessoas. Os refugiados não são apenas da Síria, não fogem apenas da guerra, há outro tipo de refugiados. E eu perguntava-lhe qual é a sua opinião ou posição do governo do Reino da Dinamarca relativamente a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a deputada Isabel Pires para formular uma nova pergunta.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei mais breve nesta segunda intervenção e começar por agradecer alguns dos esclarecimentos que aqui ficaram relativamente à posição da Dinamarca a este problema, que eu acho que ficou bastante claro para todos nós qual é que é então aqui a posição. Duas perguntas muito concretas sobre os esclarecimentos que foram feitos. Acho que já percebemos então que, portanto, se trata de um confisco, portanto não vou falar mais em penhora, mas da explicação que nos deu sobre o tempo em que é preciso pedir o mandato e o refugiado ou a pessoa que vem à procura de asilo, possivelmente se vem à procura de asilo não terá propriamente uma situação muito fácil para sequer pedir ajuda num tribunal numa situação destas e, portanto, espanta-me um bocado que seja este o procedimento que aqui nos explicou relativamente a esta medida, que de facto ainda não tinha ficado tão clarificada como aqui. E, de facto, eu volto a repetir uma pergunta a nível nacional, se existiriam ou não outras medidas que fossem possíveis ou que tivessem sido equacionadas no debate político dinamarquês para ajudar a colmatar os problemas que têm tido com o fluxo migratório muito grande. Isso, de facto, a nível europeu, não vou falar das medidas mais militarizadas, como polícias europeias, Frontex, porque o Bloco de Esquerda historicamente é contra esse tipo de medidas, mas, por exemplo, medidas como ir à raiz dos problemas dos países destas pessoas e, de facto, se estão disponíveis para dar um apoio maior neste tipo de medidas, como, por exemplo, combater o tráfico de petróleo ou de armas para os países onde existe a guerra, que são os países de onde estas pessoas fogem. E, portanto, em vez de se estarem a tomar estas medidas, que acho que ficou claro, pelo menos para nós, que são medidas um pouco desesperadas, já no desespero de uma tentativa de uma solução para o país em questão, para a Dinamarca, por causa dos problemas que estão a viver na Dinamarca, agora, se de facto existe essa abertura para outro tipo de medidas, e que esperamos que este tipo de medidas, como o confisco e outras que estão inscritas nesta lei de asilo, que possam ser, de alguma forma, o mais temporárias possível, porque de facto não são aceitáveis, a nosso ver.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Mota Soares para uma última pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Embaixador, até pelos seus esclarecimentos. O Sr. Embaixador dizia há pouco, com um refinado sentido de humor, que para um burocrata é sempre mais fácil murmurar ao ouvido de um ministro do que falar diretamente, mas quero lhe dizer, Sr. Embaixador, que esteja completamente à vontade, que está e está muito bem nesse papel de assumir diretamente até o diálogo e as responsabilidades. Permita-me só uma pequena nota, Sr. Embaixador. Enquanto nós estávamos a falar, recebi aqui aquelas que vão ser as conclusões do Conselho Europeu dos próximos dias sobre esta matéria. E, curiosamente, onde há um consenso na União Europeia é, por exemplo, na importância de termos ajuda humanitária fora do espaço da União Europeia, muito especialmente na Síria, mas também dentro do espaço da União Europeia, na fronteira dos Balcãs, na Grécia, até em conjugação com outras entidades, como, por exemplo, a Acnur, e é fundamental até aqui reconhecer o papel fundamental dessa instância, hoje liderada por um português, e, portanto, é muito importante, e eu mais uma vez até reforço a importância e o contributo que o Reino da Dinamarca tem vindo a dar à Acnur, acho que isso é muito importante. Por exemplo, cumprir efetivamente e garantir que todos os países comprem efetivamente o que está previsto no Acordo de Schengen, nomeadamente nas fronteiras com terceiros países, e não permitir também que haja alguns efeitos chamadas nesses mesmos países. Ter, por exemplo, um plano de ação entre a Europa e a Turquia. Todas estas medidas são medidas muito importantes. Por exemplo, também a medida de ter a funcionar os hotspots a nível europeu, muito especialmente na Grécia e em Itália. Matérias como, por exemplo, o European Border and Coast Guard, a Guarda Costeira Europeia, todas estas medidas são medidas fundamentais. E eu estou certo que nestas matérias o Reino da Dinamarca não estará contra, pelo contrário, nestas matérias nós conseguimos ter efetivamente um consenso europeu, e esse consenso europeu é fundamental porque todos nós percebemos a importância que num conjunto de países, Portugal não tem sido tão diretamente atingido por isso, mas que num conjunto de países, até do ponto de vista interno e do ponto de vista das opiniões públicas internas, o tema dos refugiados está a provocar. E eu acho que nestas matérias todos nós estaremos completamente à vontade, todos nós estaremos completamente num espírito de cooperação, e reforçar essa cooperação no espaço da União Europeia é fundamental. Agora, Sr. Embaixador, deixe-me só, não é diretamente uma pergunta, mas é uma observação. Eu falava-lhe diretamente de uma medida como a medida do confisco e o cumprimento dos tratados e dos princípios essenciais da União Europeia. Não lhe falava tanto do princípio da reunião familiar, mas efetivamente não considerar uma medida como o confisco, como a tentatória de dignidade da pessoa humana, não a tentatória de princípios essenciais de não discriminação, eu peço imensa desculpa, também sou advogado, mas não vejo como é que ela não põe diretamente em causa princípios tão fundamentais. E é por isso que, elogiando até muitas medidas positivas de acolhimento social que a Dinamarca teve, não posso deixar mais uma vez de uma forma muito direta, porque a amizade também é feita assim, dizemos diretamente aquilo que consideramos ser a verdade aos nossos amigos, não lhe posso deixar de dizer que não me revejo e repudio mesmo uma medida como estas, porque eu acho que ela põe em causa até um princípio muito importante de solidariedade, de proteção da dignidade da pessoa humana, e até infelizmente lembrando-nos outros tempos que todos nós como europeus não queremos voltar a viver. É em nome da amizade que nós temos que lhe digo também isto de uma forma tão direta e tão frontal, Sr. Embaixador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, parece que não há mais inscrições. Por isso, Sr. Embaixador, tem a oportunidade de responder a esta última ronda. Tem a palavra. Muito obrigada.
Thank you very much, Mrs. President. And thanks for this opportunity to answer further questions. I take due note of the comments from the Honourable Member, Mr. Suarez. It's our firm belief that it is not endangering the dignity, nor that it's showing signs of lack of solidarity on our part. As I said, this is a basic principle in Denmark, which we apply to the Danish citizen, as well as to those who seek asylum. It is not applied to those who are refugees, when they become refugees. It's an important distinction. If, and most asylum seekers are poor, naturally, per definition, they will never be able to or ask to contribute. But those who can, who are rich, they will be asked to do so. Now, coming to the question raised again, or raised by Madame Isabel Bires from Bloc Esquerda regarding CESIA. If a judge deems that it's reasonable for the police to seize an asset, say 10,000 euro, whatever, then the asylum seeker can ask for that to be tried in high court. And naturally, in Denmark, I will be very surprised if we don't do legal assistance to those who seek such a trial of in high court. That would be unheard of. Is it a temporary law? No, it's not a temporary law. It's a law which is there to stay. It's a principal decision taken. I, of course, can only encourage you for interparliamentary dialogue if you wish so. I'm sure that they'd be most happy to do so with you within your parties or in COSAC. When it comes to the common policy, I think it's fair to say that, first of all, what is on the table, Denmark welcomes the Commission border package. It's our estimation that this border package by the European Commission will contribute to a reinforcement and will be a positive step. There are certain aspects of the package which the Danish government is studying, such as the question of giving up sovereignty. I'm sure you're doing the same. When it comes to the proposal of reinforcing the mandate of Frontex, we can support that a new and enforced Frontex and that their competences are extended. But allow me, these are all issues on the agenda for heads and states and government, so it would be fair not to prejudge, and I'm sure you'll have the same opportunity with your Prime Minister before he goes to the European Summit to talk about these issues. When it comes to tackling root causes, because we all try to contribute to tackling the root causes, and of course there are different opinions on what the root causes are, but it's my government's opinion that some of the root causes has to do, of course, with general migration tendencies. We become more people on Earth, more people live in cities, more people want a better life. We contribute as good as we can, as I said, to develop especially the countries in Africa to get a better life. We, as I said, contribute by 0.7% of our gross national product. Not many countries do. We are engaged also militarily in Mali. We are have the commander-in-chief of the UN force there. And we try to do our best in various places, as well as in Burkina Faso, which is just one border away from Europe as well. We also have contributed a lot to the Syrian-Iraqi theater. Now, there are difficulties, of course, in tackling these root causes, and Europe is trying to do its best. Solutions have to be found, and we will do our part in order to try to find these solutions. But that doesn't change the fact that some countries in Europe, for one reason or the other, it might be the opportunity to get jobs, which causes our country and other northern European countries to be addressed particularly by asylum seekers. And in those situations, when the social cohesion of the country is put into question, our government and a large majority of parliament have decided they must act. That's the bottom line of it all. Now, when it comes to our contribution, and I hope that this answers your question, Mr. Marquez, for do we contribute for the common policy? Yes, we try to do our best, despite that we have an opt-out of on the JAI, then we do contribute as well. If decisions are made to reinforce Schengen, we will not be able to press the button and vote, but we will implement whatever you decide that should be done when it comes to the extension of Schengen. We've done that so far, if you allow us for a parallel agreement, of course, also for some of the related stuff when that comes to the fact, to the table. Other measures could be taken. You have to excuse me, I'm an ambassador, I'm not a legislator. I'll leave that for legislators to answer the question of which measures should be taken. I'm sure that you, as well as our legislators, are being inspired by each other's, and in some cases, and not in others. But when it comes to the question of trafficking, I'm sorry, I didn't quite get the question. What was the your idea? But if you allow, Madam yes. President, then yes. I might be able to answer. I might have, yes. I should perhaps have had avoided the repetition of.
It was about the proposals that were made in the European Parliament about the trafficking of oil from Daesh, for example, or fake weapons, illegal weapons to these countries that are in war and from which refugees run away from, if you are able to support even more this type of proposals.
I'm sorry, I'm not familiar with the proposal, but Denmark is not a big arms producer, so I don't know how much it concerns exact our possibility to engage, and I will have to pass on that question because I don't know the proposal, but I'll be happy to convey it and study it and then answer you bilaterally if you allow me. Thank you. I hope that these questions answered some of the questions. Obviously, when it comes to the Honourable Member's or the Honourable Member Marquez's remark about resemblances to Nazis, it's something which, of course, I can completely dissociate myself with, and it's very sensitive to be accused as a country of using methods like that. You know probably that, as I also mentioned, we have a proud past in combating exactly that and avoiding. I think it was 92% of all our Jews were saved from the Second World War because of proud and prudent work of our citizen and also government. So that's a tradition which then rings a very false bell in our head that allow to compare us and what we do. I tried, I hope, to explain to you that that part of the law is based on principles of treating equal treatment of our citizen the same way as the asylum seekers. You also have to remember and bear in mind, according to the European Commission, 60% of the asylum seekers are not, at the end, refugees, but seeking a better life for other reasons. It's part of the picture. I hope that that answers the question sufficiently. Other than that, I bid you a good evening. Thanks.
Thank you very much, Mrs. Ambassador. Duas ou três palavras para tentar fazer um resumo isento e imparcial do que se passou nesta reunião em que ouvimos o Sr. Embaixador de forma atenta, cordial, moderada e sem exacerbações ideológicas. o que se passou hoje aqui nesta Comissão dos Assuntos Europeus foi o acompanhamento de uma crise que para nós, país moderado, de costumes de solidários e de acolhimento generoso, nos exige. É da nossa natureza humana, enquanto nascidos nesta nação de séculos, ajudarmos generosamente quem precisa nos momentos de crise. E todos os senhores deputados, à exceção de um grupo parlamentar, que é o grupo parlamentar do Partido Comunista, aqui representados, tiram com as suas perguntas esta tolerância e este valor da solidariedade que nós, portugueses, prezamos muito. E por prezarmos muito, apreciamos também, de forma particular, os nossos parceiros na União Europeia que têm a expressão prática dessa solidariedade e da justiça social. E como temos como modelo o Estado Social do Reino da Dinamarca, permita-nos dizer, Sr. Embaixador, e pedir-lhe que transmita isto ao seu governo, que foi para nós uma surpresa negativa, porque esperávamos de um Estado Social tão avançado, tão equitativo e justo em relação aos seus concidadãos, que o fosse também em relação a cidadãos que estão a passar um momento difícil das suas vidas, independentemente de serem refugiados ou migrantes, que essa é uma questão que temos que resolver num nível diferente, num patamar diferente. Mas esta lei, Sr. Embaixador, da imigração e do asilo, tocou campainhas nas consciências sociais de cada um dos cidadãos deste país. E foi o senso comum a falar. Nem foram os pareceres técnicos, nem a avaliação dos tratados, nem foi a conformidade com as leis que regem o nosso espaço comum de política de asilo e imigração. Foi a nossa noção de solidariedade e valores humanos que nos levaram a expressar um voto de repúdio por as alterações que foram adotadas pelo Parlamento dinamarquês e que nos levaram hoje de uma forma muito cordata, muito moderada, muito civilizada e muito cooperante a dizer: nós queremos uma Europa que acolha quem nos procura de forma mais solidária. E é assim, Sr. Embaixador, que terminamos esta audição, agradecendo-lhe muito o facto de se ter disponibilizado a estar connosco e a levar esta nossa mensagem de verdadeira amizade de parceiros europeus. Muito obrigada e muitas felicidades.